como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida, os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Olha, esse capítulo, o que a gente aprende de coisas, nós estávamos até conversando aqui. Pena que a gente não consegue entender tudo. A gente só tem o conhecimento, mas olha, na hora que a gente aprender uma situaçãozinha dessa, nossa, a gente vai viver tão bem. Porque analisando esse sofrimento todo, de todo mundo aqui, e vendo essa conversa do Amaro com o Mário, a gente poderia estar julgando, né? Mas que cara bobo, entendeu? Por que não dá logo um sacode nesse outro camarada? Mas que esse camarada
está agredindo a ele, né?
Exatamente. Então, nós poderíamos fazer assim vários julgamentos que não iriam contribuir com nada. Isso para a gente aprender a não julgar, porque a gente não sabe do que está acontecendo, né? Então, o Mário, ele casou com a Zumira e o Amaro gosta da Zumira e ficou com ódio dele porque ele casou com a Zumira. Isso é uma situação que é muito comum. Isso acontece desde a adolescência, quando a adolescente está apaixonadazinha lá pelo menino, e o menino e a amiga dela se apaixona também, e tem aquele triângulo amoroso. Aí aquilo ali tem na infância, tem na adolescência, tem na juventude, e por aí vai, mostrando que isso aí realmente acontece. Mas esse livro, ele vai nos ensinando a lidar com essas questões. Porque quantas vezes nós estamos passando por isso agora, nesse momento, e quantas vezes nós estamos tendo o sonho, né, o sono, completamente conturbado, atormentado por essas questões. Porque aqui é uma questão de amor, mas às vezes não é questão de amor, é discórdia no trabalho. É discórdia no condomínio onde mora, é discórdia na família. Aí, de noite, vai todo mundo dormir e é uma confusão danada no mundo espiritual por conta disso, por conta dessa falta de entendimento. Então, o Mário está aqui exigindo, o Amaro está exigindo do Mário uma posição que o Amaro fala: meu amigo, me desculpa, eu não sabia que você amava Zumira, eu nem sabia de você, entendeu? Então, não me cobre essa situação. E depois desse diálogo, o Amaro fala para ele, né, como o André Luiz diz, com a enternecedora inflexão de súplica, ele fala: se ainda consagras amor a Zumira, que eu casei com ela, ajuda-nos com a tua compreensão. Se te fiz algum mal inconscientemente, perdoa-me. Perdoa-me pelas angústias da minha existência de condenado a horríveis provas morais. Então, na verdade, o Amaro está achando que o Mário está vivendo um mar de rosas com a mulher que ele ama, quando, na verdade, eles estão passando por situações muito complicadas dolorosas. Dentro de casa, muito dolorosas. Então, nós não temos noção das coisas. E, às vezes, no processo de separação, né? As pessoas sofrem no momento de separação. Aí você pergunta: mas esse fulano que você está sofrendo, que você está chorando, era muito bom, né? Porque para você chorar, dizer: não era, não prestava. Aí por que você está chorando?
Está chorando o quê, né? Tá chorando o quê?
Por que você está desejando que essa pessoa não vá embora? Não seria o caso de você dar graças a Deus e mandar rezar uma missa, entendeu? E liberar a pessoa? Por que isso? Aí você vê, o Mário aqui, o Amaro desejando a Zumira, e a Zumira, como se fosse assim, a Zumira a pessoa mais maravilhosa do mundo. Quando, na verdade, a Zumira desejou tanto que o menino morresse, que o filho do outro morresse. Então, veja, é uma pessoa que também tem esses sentimentos, né, complicados. E nós, às vezes, endeusamos as pessoas que nós gostamos, colocando acima do bem e do mal. E, às vezes, quando essas pessoas desencarnam, a gente fala: não, mas o fulano era um anjo. fulano era... Não era. Não era porque nós estamos aqui na caminhada. Isso não significa que vamos desqualificar todas as pessoas. Não, não é isso. Mas a gente tem que fazer uma reflexão real delas e nossa. Né? Exatamente, e nossa mesmo. E aí o André Luiz fala que o Mário Silva, com espanto nosso, retribuiu com escandalosa gargalhada. Desculpar nunca. Pelo tom da conversa, concluo que a justiça começou a expressar-se devidamente, mas abreviá-la-ei com as minhas próprias mãos. Meu desforço é certo, meu ódio é inexorável. Amaro não mais respondeu. Vimo-lo curvar a cabeça em oração fervorosa. Suaves irradiações de esmeraldina luz escapavam-lhe da fronte. As palavras inarticuladas de que se servia para implorar socorro alcançavam-nos o espírito, qual se fossem ondas caloríficas e harmoniosas de humildade e confiança. Silva, incapaz de sensibilizar-se ante a rendição comovente, prosseguia gritando: Por que silencias, covarde? Fala, fala, explica-te, reage. Dominastes um mira, mas não me dobrarás um milímetro. Criminosos de tua laia não merecem compaixão. Nessa altura do diálogo, Clarencio convocou-nos paternal. Respondamos à prece de Amaro com auxílio fraterno. Arrastados pela simpatia e pela emoção, acompanhamos o nosso orientador sem hesitar.
Isto aqui é bom demais, né? Porque na hora da discussão, em que ele vai tentando, e o bonito aqui de Amaro, gente, é que ele é provocado, e uma coisa é, às vezes na vida comum, a gente é provocado, e a gente não responde, né? A gente não responde. A gente não responde por quê? Pela educação, coloca uma máscara, né? Um sorriso, tudo isso. Mas na vida espiritual, a gente não tem essa máscara do corpo físico. A gente o perispírito, né? Ele expressa o que a gente está sentindo, o que a gente está acreditando, o que a gente está vibrando. Então, naquele momento, a postura do Amaro era sincera, né? Ele, através do perispírito, ele expressava o que ele estava emocionadamente sentindo, né? E aí, a gente começa a pensar, né? Como é que faz? Se eu estou tentando me reconciliar com o outro e o outro não me aceita e está a ponto de me agredir. Ele orou. Olha que interessante, ele orou. E na hora que ele ora, o que ele faz? Ele não fortifica o ódio do Mário Silva. Na hora que ele ora, ele estabelece uma sintonia mais profunda com Clarencio, André e Hilário, que são trabalhadores. E essa sinfonia profunda vai com que... Começa, ó, respondamos à prece de Amaro com o auxílio fraterno. Então, vai começar o auxílio fraterno. E é o que a gente, né, vai começar a ver agora, entendendo muito melhor esse estudo. Quando ele, no capítulo 17, ele vai dizendo pra gente, recuando no tempo. Depois do nosso esforço de autocondensação, para o necessário ajuste vibratório, Clarencio beirou-se dos dois amigos, com o amoroso poder que lhe era característico e nos reconhecendo, Mário associou-nos à presença ao pesadelo da véspera e passou a gritar. Meu caso não é com a polícia. Não precisamos de qualquer delegado aqui. Acalma-te, amigo, respondeu Clarencio. Não somos quem julgas. Estamos aqui para que te lembres. É indispensável te recorde. Olha só, gente. Então, Mário, ele guarda a experiência do outro dia, em que ele acha que Clarencio é o delegado, que os outros dois são policiais, né? E isso fica guardado na gente. Isso fica assim, fixado, né? Como se fosse assim um quadro, um cenário em que a gente vai sem renovação. Então, o Clarencio explica, né? Que é indispensável que te recordes. E situando a mão direita na fronte do enfermeiro, reparamos que Mário Silva se aquietava de repente. O semblante dele acusou estranha mudança. afigurou-se nos mais elegantes, mais jovem. Abriu desmesuradamente os olhos, depois de alguns momentos, e exclamou semi-aterrado. Oh, agora! Agora me lembro. Meu agressor de ontem é Leonardo Pires. Como poderia esquecê-lo assim tão infantilmente? Como não relembrar? Disputávamos a mesma mulher. Achávamos em Luque, quando conheci a cantora e bailarina admirável, Lola Ibarruri. Quem, se não ela, poderia oferecer-me o bálsamo do esquecimento? Realmente fiz tudo para separá-los. Ele não era o tipo de homem capaz de fazê-la feliz. Lola trazia consigo a beleza, a juventude e a arte reunidas, e eu carregava no peito o esquife dos sonhos mortos. Deu-me o repouso de que minha alma necessitava. Restaurou-me. Mas que domingo terrível aquele da praça embandeirada, em Piraju. Deslocavam-se as forças para a casa do inimigo. Imaginava, porém, a melhor maneira de reencontrar a mulher querida. E naquela manhã de terrível memória, consegui a simpatia de Frei Fidelis antes da missa. O caridoso capuchinho me auxiliaria advogando minha causa. Lola não deveria movimentar-se, entretanto, poderia, por minha vez, tornar a retaguarda. Os maiorais eram meus amigos. Obteria para isso o favor do príncipe. Arquitetava meus planos quando encontrei Leonardo. Não supunha conhecesse ele a deserção da companheira. E procurei agradá-lo, aceitando-lhe a companhia. O suculento repasto exigia algum trago de vinho, e Pires não hesitou, ministrando-me o veneno que trazia as ocultas. Ah, bandido, bandido! Olha que história, gente. Então ele tentou separar o casal, né? Só que o marido sabia, né, da traição, e aí envenena ele. Isso é o Leonardo Pires, que era aquele velhinho, lembram? Que fica sentado lá no cantinho, na casa da Antonina. É ele mesmo, que é o avô da Antonina. Mário levou as mãos à garganta, como se aí registrasse enorme sofrimento, e caiu desamparado, gemendo de dor. Tinha uma musiquinha que falava isso, né? O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar, né? Felicidade, não é isso? Então é isso. A gente, quando lembra de um fato, a gente tem o sofrimento ou a alegria correspondente. Olha só, meus amigos, quantas doenças a gente começa a ter porque a gente fica só lembrando de coisa ruim. E tem gente que é assim, né, gente? Você liga assim, ih, não sabe da maior. Aí conta a pior tragédia. É isso. Eu lembro de vida profissional, uma colega, né, uma grande amiga mesmo, que ela, segunda-feira, ela possuía alguns conhecimentos no cenário político, né, do Rio de Janeiro. Então, toda segunda-feira, era segunda-feira que nós nos encontrávamos. Ela chegava assim, não sabe da maior. Não vai ter pagamento. Já pensou que notícia difícil? Ih, não sabe da maior. Aquele aumento não vai sair, não. E cada vez ele ia contando coisas mais tristes, né? E essa pessoa, mais tarde, ela foi ficando assim muito doente, foi aparecendo muita coisa na desencarnação de um familiar, ela passou a sofrer muito. Mas observe, ela possuía esse estado de levar más notícias, né? E albergar no coração essas lembranças difíceis. Isso aí é muito difícil para o organismo, né? Para nós espíritos, influenciando o organismo. E Mário, quando lembra do episódio da desencarnação dele, ele cai com muita dor. E aí o ministro paciente aplicou-lhe recursos magnéticos, balsamizantes, e o rapaz levantou-se aturdido. Amaro, que se mostrava igualmente transtornado, acompanhava a cena com imensa aflição. Clarence ajudou o enfermeiro a firmar-se de novo sobre os pés e perguntou, concitando a relembrar, por que razão te afeiçoaste a cantora com tamanho desvario? Por que não atendestes aos avisos da consciência que, de certo, te rogava não despertasse do ódio naquele que te aniquilaria o corpo físico. Olha só, gente.
Interessante como nós temos os avisos.
Isso.
Porque quando ele fala, né? Por que razão? Quando ele diz isso, é porque existiam outras possibilidades.
Isso, exatamente.
Gente, e quantas vezes, seja com um amigo, com um namorado, seja lá o que for, a gente vê que o negócio não vai dar certo, mas a gente insiste.
Exatamente.
A gente inventa coisa, inventa respostas, inventa situações para o negócio dar certo, mas o negócio está na cara, tipo assim, olha, não vai funcionar. Então, quando ele fala, mas por que razão você se afeiçoou a ela? Né? Porque se ele raciocinasse, não ia ter razão para isso. E ele fala, por que que você não atendeu aos avisos da consciência? Quantos avisos de consciência nós recebemos? Quando? Mas olha só, são muitos. Se alguém falar que não recebe, é porque está desatento. Mas se a gente ficar, é com relação a namorado, quando a gente vai namorar, quando a gente vai casar, quando a gente se junta aos amigos, na vida doméstica, quando a gente entra no emprego. Essa aqui é... Avisam, as coisas acontecem. O negócio, não tem uma situação que a pessoa fala assim, olha, eu entrei 100% de gaiato. Não, tem sempre alguém que alerta, ou é um pensamento, ou alguém vem de fora e alerta alguma coisa, e fala, olha, tem certeza que é isso? Vê lá, hein? Mas a gente vai por teimosia.
Né?
É, no caso dele aqui, tanta teimosia que o próprio Clarencio fala, meu filho, e aí? Vamos, agora, o Clarencio aqui está chamando a atenção dele.
Exatamente.
Não está dizendo aqui, olha, eu não falei?
Não, bem feito? Mas ele está lembrando e mostrando que tem uma causa, essa complicação toda.
E para a gente ter essa firmeza, que o nosso sofrimento, ele é nosso, ele pertence a nós, ele não pertence a mais ninguém. Ele é fruto das nossas, do nosso livre-arbítrio, sempre.
Agora, dá para entender o sofrimento dele? Então, observa só. Num outro momento, ele desfez o lar do outro, né? Agora, ele passa essa situação, né, do sonho dele, né? Olha como é que as coisas
acontecem. E não é nem exatamente da maneira que aconteceu no passado.
Não é da mesma maneira.
É de uma maneira muito mais sutil, mas mesmo assim ele não aceita. Mostrando que as dores, as nossas dores, nós estamos sempre passando por elas.
Exatamente.
Sempre. Olha só, tem um ditado policial que é muito interessante, que fala que o criminoso sempre volta ao local do crime.
Exatamente.
Isso é clássico. Quando tem um crime, alguma coisa, os policiais, eles ficam... Porque ele fala que isso é inevitável.
É,
nós, a vida é assim. Nós, os criminosos, quando matamos... Não é só matar pessoas, mas quando nós matamos ideias, sentimentos, emoções, a gente sempre volta ao local do crime.
Exatamente.
E aquilo ali sempre nos arrebata.
Isso. E aí... A expressão de louco, né? O Mário dá uma gargalhada e grita. Por que amei Lola e Barruri? Por que não tive escrúpulos em arrebatar o companheiro que a gente tinha nos braços? Ah, um instrutor afagava-lhe a cabeça para reativar a memória. Ah, sim! Ausentei-me de Assunção com o espírito irremediavelmente desiludido. Nos arredores de formosa capital paraguaia, construíra minha casa e era feliz. Lina era o tesouro do meu coração, minha amiga e minha esposa, minha esperança e minha razão de ser. Descendente de uma das famílias de Mato Grosso, aprisionadas pelo inimigo na invasão de dezembro de 1864, encontrei-a sem parentes, asilada por respeitável família, que a adotara por filha estremecida. Ah, quando lhe fitava os olhos claros e doces, sentia-me transportado a céus imensos. Era tudo que a mocidade ideara de mais lindo para o meu coração. Nela encontrava a divina novidade cada dia. E, apesar das vicissitudes da guerra, mergulhávamos ambos na rosa corrente dos mais belos sonhos. O próprio Marquês de Caxias conheceu-a e animou-nos à união. Foi assim que, em janeiro de 1869, quando a trégua nos atingira, um sacerdote consagrou-nos o casamento. O conselheiro Paranhos prometeu ajudá-los, tão logo regressássemos ao Brasil, para que o nosso consórcio fosse devidamente festejado. Vivíamos tranquilos, como duas aves entrelaçadas no mesmo ninho. Quando tive a desgraça de levar o nosso templo doméstico, dois companheiros de trabalho ideal, Armando e Júlio. Sim, seriam eles amigos ou abutres? Sei apenas que Linas e eles se fizeram íntimos em pouco tempo. Com a desculpa de aliviarem o sofrimento da campanha, os dois passaram a gastar em nosso pequeno santuário de ventura todo o tempo que lhes era disponível. Descansava minha alma na sincera confiança até que um dia... E aí ele alterado, né? Com os esgalhos de amargura, ele continua. Até que um dia encontrei Lina e Júlio abraçados um ao outro, como se o tálamo conjugal lhes pertencesse. E aí ele crava o olhar terrível e diz: compreenderão a cada dor de um homem que se vê irremissivelmente atraiçoado pela mulher em que se apoia para viver? Entenderá o incêndio que lava no espírito flagelado de quem, no minuto, vê destruídas esperanças da vida interior inteira? Tudo é treva para quem carrega consigo mesmo o carvão dos enganos mortos. Não quis acreditar no que via. Interpelei a mulher amada. Lina, porém, atirou-me em rosto o mais frio desprezo. Afirmou rudemente que não podia amar-me, senão como irmã que se compadece de um companheiro necessitado, que me desposara simplesmente para fugir às humilhações que experimentava numa terra estrangeira, e que eu, efetivamente, deveria desaparecer. Envergonhado, invoquei a proteção de superiores amigos e fugi de Assunção. Eu era, contudo, um homem diferente. A segurança de caráter que cultivava, brioso, fora abalada nos alicerces. Viciei-me. Confiei-me ao álcool e ao jogo. Do militar responsável, desci a condição de aventureiro infeliz. Foi assim que encontrei Lola e Leonardo e não hesitei em exterminar-lhe a felicidade. É muito difícil albergar respeito aos outros quando fomos pelos outros desrespeitados.
É, você vê que é um caso de dor.
Infelizes e infelicitadores, né?
Exatamente. Gente? Percebe como as coisas, é um fio único, é uma bola de neve. E aí nós temos que ter essa clareza de falar quem é que vai parar essa dor. Como é que isso vai ser? Porque, olha, um sofre porque o outro fez sofrer, o outro faz sofrer o outro porque sofre, e é uma coisa que não tem fim.
Fica igual uma história sem fim, exatamente.
Porque a vingança, ela não tem fim. A vingança, o vingador, geralmente promove algo muito maior do que o que deu origem à dor, e é insaciável todo o processo de vingança. E quem mais sofre é quem quer se vingar. Esse é uma dor assim, é só a gente analisar esse caso aqui, onde todo mundo tem a sua razão, todo mundo tem a sua explicação, digamos assim, mas que todo mundo foi imprudente, há uma imprudência coletiva, e agora é a hora de alguém começar a parar. Como é que vamos parar isso aqui para parar essa dor? Então, quantos de nós pode estar vivendo uma aflição que estamos trazendo aí há séculos de reencarnações passadas e que alguém tem que parar. E muitas vezes a nossa vaidade, o nosso egoísmo nos impede de fazer uma avaliação e parar. Como o Mário está decidindo frear. O Mário, olha só, eu estou fora
dessa questão,
dessa dor. Olha só, chega. Para mim chega, eu estou fora, meu filho. Olha só, se eu soubesse, eu dava ela para você. Vamos parar com isso. Que ele quer agora realmente ter uma outra...
Mário, exatamente. E está querendo mudar, né? Então vamos pensar no dia de hoje, na mudança que a gente pode fazer na nossa casa, na nossa vida, no nosso estado de alma. Vamos espalhar um pouco de perdão nos nossos lares? Muita paz, meus amigos.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.